Radinho BDF.
Radinho BDF. Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar.
Olá, amigos e amigas. Imagine ter que deixar às pressas a sua casa, a sua escola, os amigos e ter que partir para um país novo e desconhecido. Essa é a realidade de mais de 26 milhões de pessoas no mundo. E metade delas são crianças e adolescentes. Para eles, não se trata de uma viagem ou de uma mudança apenas. Muitos são obrigados a deixar o lugar onde nasceram por causa da guerra, da violência e da violação dos direitos humanos, que são as garantias básicas para todos viverem bem.
A casa é sua, porque não chega agora? Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora?
Apesar de saírem da sua terra natal, eles levam consigo uma herança valiosa, a sua cultura e as histórias que viveram e podem contar. E nessa edição do Radinho BDF, a gente vai conhecer um pouco da história de algumas dessas crianças, que são chamadas de refugiadas, e hoje vivem aqui no Brasil. Eu sou a Camila Salmásio e esse é o nosso Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não lhe falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. Para os pássaros voltarem a cantar e a nuvem desenhar um coração flechado, para o chão voltar a se deitar e a chuva batucar no telhado. A casa é sua, porque não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora? A casa é sua, porque não chega logo? Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua, porque você não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora? Casa é sua, porque não chega, não chega logo? É que nem prego aguenta mais o peso desse relógio.
Refugiado é o nome que se dá para uma pessoa que se encontra fora de seu país de origem por razões que ameaçam a vida humana e não podem ou não querem regressar à sua terra natal devido à situação de violência.
Eu me chamo Jorgeli, tenho 5 e eu vivi em Caracas. Agora vengo para o Brasil.
Essa que a gente está ouvindo é a Iogelis, de 5 anos. Ela fala espanhol, a língua de origem do país onde ela nasceu, a Venezuela. E hoje eles nos contou como foi a chegada dela ao Brasil. E para facilitar a nossa compreensão, a jornalista e produtora aqui do Radinho, a Sara Fernandes, vai fazer a tradução que chamamos no jornalismo de voice-over.
Eu vim em setembro passado.
Eu vim em setembro do ano passado. Subi no ônibus, estava com a minha prima, meu irmão pequeno e minha priminha, que estava no estado de Bolívar.
Chiquitico e minha primita que está em Bolívar. Me gusta Brasil, porque me gusta...
Eu gosto do Brasil porque eu gosto dos pássaros, dos barcos, das rãs e dos sapinhos.
E los sapitos.
O Brasil faz fronteira com a Venezuela e desde 2019 tem recebido muitas famílias venezuelanas pelo estado de Roraima. A crise naquele país se dá por conta de bloqueios econômicos de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, contra o povo venezuelano.
Meu nome é Yubreide, tenho 7 anos, eu nasci no estado da Venezuela, Maturín, e vim ao Brasil em janeiro deste ano.
A família do Yubreide é uma das que optaram por vir ao Brasil.
A minha mãe estava aqui e eu tinha saudades dela. Vim de ônibus e caminhei muito na trote, o caminho ilegal. Depois pegamos outro ônibus. Foi muito longe.
A trocha, que ele mencionou, é o nome que se dá a uma espécie de caminho ilegal até chegar aqui, por onde muitas pessoas passam sem precisar de uma autorização oficial.
Meu nome é Juan Carlos Furtado Ortiz. Minha idade é 12 anos e quero apresentar minha história aqui.
Me gusta Brasil porque eu quero seguir uma nova vida com minha
família. Eu gosto do Brasil porque eu quero seguir uma vida nova com a minha família. Mas também tenho saudades da Venezuela. O idioma é muito diferente porque na Venezuela é outro. Aqui no Brasil, a manga é diferente. Na Venezuela, elas são doces e saborosas.
Venezuela são mangos dulces, sabroso. Eu nasci em Barquisimeto, tenho minha família em Cumaná.
Eu nasci em Barquisimeto, no estado de Lara, mas tenho família em Cumaná, no estado de Sucre. Eu passei de ônibus pelas trochas e dormimos nas ruas. Às vezes nos davam comida, às vezes não. Passei por muitas coisas difíceis na rodoviária, mas seguimos adiante, seguimos em frente. E depois nos mandaram para o abrigo. Aqui estamos bem.
Pero igualito pa'lante. E depois foi que nos mandaram para cá o abrigo. E acá estamos bem.
O Juan Carlos, o Yubreide e a Iodilis foram acolhidos no Brasil em uma iniciativa da Unicef, que é uma instituição que apoia ações na área da infância e adolescência. Junto com parceiros, essa instituição criou os espaços Superpanas, ou, em português, Super Amigos. Lá são oferecidas atividades de educação, de proteção e de apoio psicossocial às crianças e adolescentes que chegam da Venezuela. Nesse projeto, as crianças podem brincar, estudar, fazer novos amigos, aprender o português e conhecer mais sobre a cultura do Brasil. Hoje são 30 superpanas localizados em abrigos e áreas de passagem na região norte do Brasil, nos estados de Roraima, Amazonas e no Pará. E mais recentemente, por conta da pandemia, eles criaram uma rádio para conseguir continuar a se comunicar com essas crianças durante o isolamento social. Se chama Superpanas na Rádio.
Las historias sin par, vente que es un reencuentro de cosas buenas para jugar. Estamos entre panas y ya el programa va a comenzar.
Super Panas, la radio.
Os programas são construídos pelas próprias crianças e adolescentes e é oferecido gratuitamente para rádios e educadores.
Super Panas na rádio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
E se você gostou do programa e quer ouvir mais episódios, é só pedir para o adulto que cuida de você acessar o canal da Unicef no YouTube e digitar Super Panas na rádio.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Para o Unicef e o atual governo brasileiro, essas crianças venezuelanas são consideradas refugiadas, apesar de não terem saído de seu país de origem por guerra ou violência, e sim por uma questão de crise política e econômica. Para entender melhor essa diferença entre imigrantes e refugiados, nós falamos com o padre Paulo Parisi, que trabalha como coordenador da Missão Paz, uma obra da Igreja Católica para acolher imigrantes e refugiados.
O imigrante, em geral, é uma pessoa que sai do seu país por questões econômicas, porque não consegue viver, está faltando comida, o clima mudou, não consegue produzir mais nada e procura uma vida melhor. Então, as razões são econômicas. O refugiado é uma pessoa que sai porque a sua vida está ameaçada por guerra, perseguição, falta de respeito dos direitos humanos. Então, tem a vida ameaçada por estas razões.
Sair de seu país de origem por conta da guerra foi o caso do Mohamed.
Meu nome é Mohamed Zarba, eu tenho 13 anos. Eu nasci no país da Síria, em Latakia. E hoje, atualmente, estou morando aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, Santo André. Desde 19 de maio de 2014 eu estou aqui, já faz mais de 7 anos.
Ele nos contou como foi a chegada ao Brasil e como ele fez para aprender o português bem rapidinho.
Então, eu aprendi coisas, o básico e outras coisas, antes de eu entrar na escola, porque a gente morava num prédio pequeno de 4 ou 5 andares e na nossa frente tinha o parque. Meus pais sempre levavam a gente para brincar lá e levavam 2 cadeiras e ficavam lá sentados. A gente ia para lá, brincava, conhecia outras pessoas, a gente brincava muito e conhecer essas pessoas realmente ajudou a gente muito a gente evoluir na língua brasileira. E eu também sempre ia com os meus pais para a Polícia Federal e tal, para a gente conseguir fazer os nossos papéis, naturalização e tal. Sempre ia com eles, eu ajudava eles na língua para traduzir, para falar com as pessoas lá. Eu ia com eles como um tradutor. Quando a minha mãe ainda era grávida pelo meu irmão mais novo, caçula, agora ele tem 6 anos, ele nasceu, ele é brasileiro. Eu sempre ia com a minha mãe pro posto, pro hospital, para falar também com os médicos.
Já pensou na sua idade ir para uma escola diferente, onde você não conhece as pessoas e ainda não tem amigos, ou todos falam uma língua que você não entende bem? Esse é só um dos desafios para esses meninos e meninas. Além disso, muitos sentem saudade do lugar onde vivia e de parentes que tiveram que ficar. Cada um lida de uma maneira diferente com esse sentimento, né? E a nossa personagem da história de hoje encontrou um jeitinho todo especial de lidar com a saudade do pai, que precisou ficar em sua terra natal. Vem ouvir o que ela fez.
Mercene é uma menina linda, de tranças coloridas no cabelo, de olhos bem abertos e um vestido amarelo que brilha mais do que o sol. Conversadeira e muito esperta, sabe falar de diferentes formas. Até já aprendeu a falar como a gente aqui do Brasil, mas fala com o R puxado. Quando perguntam a ela qual seu nome, Mercene abre um sorriso e responde: Kombonangain Mersene, diz em Lingala, uma das línguas faladas no lugar de onde ela veio e que significa Eu me chamo Mersene. A menina nasceu num país que fica longe daqui, do outro lado do oceano, no continente africano, lá na República Democrática do Congo, um país muito grande, cheio de riquezas. Tem ouro, tem diamantes, tem pedrinhas pequenas que todo mundo quer. São usadas para fazer celular, tablet e computador. Essas pedrinhas têm o nome de Tântalo. Tudo é tão valioso por lá que muita gente briga por causa dessas riquezas. Brigam tanto que as pessoas que moram ali precisam fugir para não se machucar. E por isso tem que morar em outro lugar. Quem chega a outro país porque precisou fugir de brigas horríveis como essa é chamado de refugiado ou refugiada. Mercene é uma refugiada. Ela saiu correndo de casa, fugiu com a mãe e os irmãos para bem longe. Correu nas ruas cheia de gente, subiu num barco. e navegou no meio das ondas, entrou num avião e viu as nuvens de perto. Viajou bastante até chegar ao Brasil. Aqui no Brasil, Mersenne vai à escola e aprende um monte de coisas novas. Brinca de faz de conta, canta para suas bonecas e pula sem parar. Mersenne até ensina sua mãe a falar que nem a gente daqui. Às vezes, Mersenne está feliz, mas outras vezes, Mersenne fica triste. Ela sente saudades da casa dela, lá da República Democrática do Congo. Mas a menina sabe que não pode voltar agora. Alguém falou que ela será uma refugiada até que aquela briga horrível de seu país acabe. Enquanto espera, Mersenne trata de viver que nem as outras crianças daqui. Ela tem hora para estudar, hora para brincar e hora para dormir. De noite, na cama, Mersenne sonha com um abraço quentinho. E no sonho de Mersenne, quem aparece para dar o abraço quentinho é o seu pai, que teve que ficar no seu país. Às vezes, ela pergunta para a mãe quando é que vai encontrar seu pai de novo. A menina fica com saudade. A saudade é tão grande, que Mersenne até inventou uma brincadeira. É a brincadeira de dar abraços no vento. Ela estica as pernas, fica na ponta dos pés e grita: "Olha quem está chegando!" E a menina sai correndo, animada pela casa, de braços abertos, gritando e fazendo festa. Mersenne então dá aquele abraço quentinho, gostoso e cheio de saudades. Mas, como o pai dela não está, ela dá o abraço em si mesma. Daí, a menina de tranças coloridas solta uma gargalhada esperta e logo inventa outras mil brincadeiras. Eu sou Bruna Melauro e foi um prazer compartilhar contigo essa história, A Menina que Abraça o Vento, a história de uma refugiada congolesa, de Fernanda Paraguaçu.
Tomara que a Mersenne possa encontrar o pai dela na próxima história que a autora escrever, né? A haitiana Cindy conseguiu reencontrar a família dela na vida real quando todos chegaram aqui no Brasil. Ela contou pra gente como foi.
Ainda não tinha família que morava aqui. Meu pai chegou primeiro, depois eu cheguei com minha irmãzinha e eu e minha mãe. Aí depois minha vovó veio, depois meus tios, depois meu vovô. Agora meu tio, eu tenho mais tio que vai vir aqui no Brasil. Aí ele vai aprender português. Meu nome completo é Jesma Cindy Blais. 8 anos. Eu nasci no Haiti e estou morando aqui no Brasil.
Sim, que eles possam aprender o português e viver felizes aqui no Brasil. E nós, brasileiros e brasileiras, temos um papel importante na adaptação dessas pessoas. Porque, além de viver em situações difíceis nos países de origem, muitos ainda sofrem preconceitos ao chegarem aqui. O padre Paulo Parisi nos indica maneiras legais de receber os refugiados e refugiadas.
E se você tiver esta oportunidade de ter uma criança ou mais que vem de outro país, a primeira coisa é respeitá-la, não fazer sofrer bullying pela cor da pele, pelo país de origem, pela religião, pelo jeito de se vestir, pelo sotaque, pela dificuldade de compreender o português. Não discriminar, esse é o primeiro passo. O segundo é valorizar a diferença que ela tem. Valorizar conhecendo a cultura, o país, a língua, trocando experiência, você ensina uma coisa, ela ensina outra. Imaginamos, por exemplo, um venezuelano que chega, uma menina venezuelana, você ensina algumas palavras, ela te ensina em espanhol, ou alguém que vem da Nigéria, que te ensina em inglês, ou do Haiti, aí troca com o francês. Ver outra pessoa como alguém que veio aqui para te enriquecer. E você, inclusive, enriquece ela, criando esta dinâmica de troca saudável com ela.
E é importante saber que todas as crianças refugiadas têm os mesmos direitos das crianças brasileiras. Além disso, elas têm um direito especial à proteção de não serem devolvidas a seu país de origem, onde tinham a vida ameaçada de alguma maneira.
Meu nome completo é Estrela de Dama Mabanza e eu tenho 9 anos. Me nasceram na Angola, em capital de Luanda, e agora eu estou crescendo aqui no Brasil. A gente vem aqui para a nossa vida ficar segura. Eu lembro que lá a rua de lá tinha muita areia e umas casas não tinha água e era para pegar a água na vizinha. E na escola, a gente aprende muito e a gente também tem boas condições na escola e tem muita diversão.
E por falar em diversão, quer aprender algumas maneiras divertidas de brincar e interagir com alguém que não fala a sua língua ou não entende bem? A Ana Cláudia Leite, do Instituto Alana, trouxe algumas ideias pra gente.
Olá, crianças! Meu nome é Ana Cláudia Leite, eu trabalho no Instituto Alana. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a casa. O Brasil é um país que é a casa de muitas crianças e adultos que vieram de vários lugares diferentes. E o Brasil, então, tem muitos modos de viver, de falar, de comer. Nem sempre é fácil mudar. Nem sempre é fácil chegar num lugar onde a gente não sabe a língua, onde a comida é estranha, onde não tem amigos. Mas um bom jeito da gente chegar num lugar ou acolher aqueles que chegam é construir cabaninhas juntos, casinhas. Vocês podem construir na escola, se estiverem indo, com tecidos, com folhas, com tocos de madeira, pegando lençóis, prendendo com pregador de roupa, pequenas cabaninhas que sejam aconchegantes. Outra coisa gostosa para a gente se sentir em casa é comer uma comidinha que a gente gosta. Então, para quem está vindo de outro lugar, é sempre bom poder comer a comidinha que comia lá no seu país de origem. E aí, servir para os amigos, para os vizinhos e também experimentar a comida deles. Como a gente aprende quando conhece outros sabores, outros cheiros, outros gostos. A gente viaja através da comida para bem longe, porque a comida traz a memória dos lugares, a história dos lugares, dos povos. Então, façam comidinhas de verdade ou de brincadeira, com terra, semente, florzinha. Então, aproveite desde pequeno para ir juntando as coisas que são mais importantes e coloque-as dentro do seu coração. Fiquem bem, crianças, e até a próxima!
E a gente mudou um pouco a trilha sonora do radinho que estamos acostumados para ouvir o trabalho da Orquestra Mundana Refuge, composta por músicos de mais de 10 nacionalidades que se refugiaram aqui no Brasil e tem a música como forma de expressar o que sentem. Ser refugiado e partir para outro país desconhecido é muito diferente de fazer uma viagem de férias ou se mudar para outra parte do mundo por vontade. Essas pessoas saem de seus países não porque querem, mas por falta de outra opção. E muitas vezes deixam tudo o que têm para trás com a esperança de construir algo melhor no lugar onde chegam.
Meu nome é Kemal e eu tenho 13 anos. Eu nasci na Rússia, na cidade de Chelyabinsk, e agora eu moro no Brasil, na cidade de São Paulo. Eu tô no Brasil faz 4 anos, mudei pra cá no 2017.
O Kemal já viveu em vários países com a família em busca de condições melhores e nos contou um pouco sobre as diferenças que sentiu em cada um desses lugares.
Como os meus pais são turcos, também sou um turco. Eu só nasci na Rússia por causa do meu pai, porque era professor de educação física lá, então nasci lá por causa disso. Na verdade, depois da Rússia, eu fui pro Marrocos. Sim, fui pro Marrocos e fiquei 4 anos lá também. Porque, sim, o Marrocos era diferente do que aqui e a Rússia, porque era quente, é parecido com o Brasil, mas a cultura era muito diferente, porque a cultura era muçulmana.
E assim como todas as outras crianças e adolescentes, eles planejam e sonham com um futuro, cada um à sua maneira.
No futuro, eu gostaria de cuidar das pessoas.
Então, o que eu penso para o meu futuro é que eu vou... Claro, vou terminar meus estudos, terminar a faculdade e tudo. E a gente vai morar aqui, a minha família. Se voltar para a Síria, vai ser só para viajar. Já tô tirando aqui meu papel de naturalização aqui no Brasil. Terminar minha faculdade, ajudar meu pai no trabalho dele. Ajudar, achar um trabalho para mim, sabe? É isso que eu planejo pro meu futuro aqui no Brasil.
E é com essa vontade de um futuro melhor para todos esses meninos e meninas que a gente encerra essa edição do Radinho BDF.
Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada a força, pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar.
Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doreto. Quem nos ajudou com a tradução foi a Michele de Mello. Muito obrigada. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gattinoni. A direção é do Lúcio Centeno e da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo para todas as crianças que participaram desse programa. E um especial para os haitianos Faradine, Melissa Fatal, Francisca, Nathaniel e para todo o pessoal da ONG Refazer, de Santo André, que faz um trabalho muito importante com refugiados na cidade. E muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.